ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Olá, bem-vindos. Paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Estamos sem louvor hoje. Nosso louvor ao Senhor é o nosso coração grato a Ele. Amém? Desde que o Facebook censurou a música que eu coloquei, eu estou meio na dúvida de como proceder ainda, viu, irmãos? Amém. Deus abençoe. Bem-vindos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra nosso entendimento agora para a Tua Palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor revele uma palavra do Teu coração para o nosso coração, Senhor. Nos ensina os caminhos. Como o Senhor disse, Pai, as veredas da justiça nos ensina, Senhor. Eu peço proteção para cada lar, cada família, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que essa palavra de salvação, de vida eterna, chegue a cada lar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Shalom, shalom. Pastora Thelma, Marcela, Marcos, vários irmãos que estão sempre comigo, né, aqui. Deus te abençoe grandemente. Meus irmãos, no final da live, eu vou estar orando também. Tá, estar orando por nós, por nossas famílias, pelas bênçãos do Senhor. Olha, o tema que eu quero compartilhar com você é como ser liberto do poder de Satanás. E aí até coloquei entre parênteses, aliás, ele existe, porque algumas pessoas não creem nem em Deus, e algumas creem em Deus, mas não creem em Satanás. Então nós vamos ver sobre isso, tá bem? É um assunto muito importante, muito longo até, muito vasto. Eu creio que nós vamos fazer a primeira parte hoje, tá bem? Deus te abençoe, prepara a sua Bíblia aí e vamos mergulhar na Palavra de Deus. Shalom, Pastor Tiago, Presbítero Marcos, Picos. Vamos chegando e vamos direto ao nosso ponto, tá bem? Deus te abençoe. Olha, vamos abrir a Palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, Atos 26, esse é o nosso ponto de partida. Aqui nós temos palavras do Senhor Jesus, Atos 26, vou ler a partir do verso 8, tá bem? Atos 26, 8. Aqui Paulo, o apóstolo, ele está preso, ele foi preso e ele foi levado ao rei Agripa. E essa aqui é a defesa que Paulo faz da sua vida ao rei Agripa. Então, Atos 26, 8. Vamos lá? Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado, diz Paulo, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. Você sabe que Paulo, antes de se converter ao cristianismo, a Jesus Cristo, ele perseguiu ferozmente a igreja de Cristo, que estava nascendo, né? Então ele diz assim, eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus eu devia praticar muitos atos. Versículo 10, Atos 26, 10. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Os cristãos não somente eram presos, eles eram mortos, eles eram torturados. E Paulo, que na época chamava-se Saulo, ele dizia: eu dava o meu voto contra eles, para que fossem mortos mesmo. E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, porque você sabe, não havia igrejas ainda, igrejas cristãs. Então, os primeiros cristãos, eles iam nas sinagogas aos sábados, para a leitura da palavra. E eles congregavam nas casas, né? Eles eram escondidos porque eles eram perseguidos. Então Paulo, ele entrava nas sinagogas quando encontrava algum cristão, castigava-os. Versículo 11: e os obriguei a blasfemar. Os cristãos eram obrigados a blasfemar contra o nome de Jesus Cristo. Nega o teu Deus, nega o teu Senhor, senão você será preso e morto. E enfurecido, Paulo assume, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Então está lindo, Paulo. Saulo, com uma comitiva a Damasco, ele estava indo lá com cartas de autorização para prender os cristãos que ele encontrasse no caminho. Uma luz que excedia o esplendor do céu, diz ele, que me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então não foi uma alucinação pessoal de Paulo. Os que estavam com ele também viram aquela luz mais forte do que o sol. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia. Porque você sabe, Paulo era cidadão romano, ele falava o latim, ele também era da linhagem de Benjamim, criado na escola de Gamaliel, ele falava o hebraico, ele era muito culto, falava o grego. Mas aquela voz falou com ele em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, numa versão, na nova tradução da linguagem de hoje, Atos 26. Aqui na minha está dizendo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Vamos ver como é que está na linguagem atualizada. Atos 26, 14. Perdão, eu não tinha preparado isso. Atos 26, 14. Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Não adianta você se revoltar contra mim. Mas veja, Saulo estava perseguindo os cristãos. Eles eram chamados de a seita dos nazarenos, a seita do caminho. Saulo perseguia homens e mulheres e até crianças. Então aquela voz, com aquela luz mais forte do que o esplendor do sol, fala com ele em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, você vai ver como é difícil você dar murro em ponta de faca, aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. Quando a igreja de Jesus Cristo é perseguida, Jesus Cristo é perseguido. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Ninguém se engane, a igreja não pertence a um pastor, a um homem, a um bispo, a um apóstolo. A igreja, quando ela é realmente santa, ela é de Jesus Cristo. E quando os cristãos são perseguidos, é Jesus Cristo que está sendo perseguido. É por isso que Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Começou ontem um julgamento aqui no Brasil, para os irmãos que são de fora do Brasil. A nossa corte máxima, nossa Suprema Corte, começou um julgamento hoje, que continua hoje, deve ir ainda, para decidir se as igrejas cristãs, católicas, evangélicas, né, protestantes, se as igrejas podem ou não ficar abertas na pandemia. Eles estão decidindo se as igrejas podem ficar abertas. As igrejas, até agora, obedeceram todos os protocolos, fecharam quando tinha que fechar, abriram quando podia abrir. E quando abriram, foi com todos os protocolos de distanciamento, de álcool em gel, medição de temperatura, máscara, horário. Mas isso foi pouco. Agora está sendo decidido. E até agora está vencendo a decisão de que as igrejas têm que ser fechadas. Provisoriamente. Esse provisoriamente já dura 1 ano e 2 meses, não é? Essa pandemia. Esse estado de insegurança, de incerteza, já dura mais de 1 ano. E agora, por decisão judicial, está a ponto de ser decidido que as igrejas têm que ser fechadas. Proibido de ir na igreja. A igreja está sendo perseguida. É a minha opinião. Quando se persegue os cristãos, persegue-se a Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. A palavra de Jesus é: olha, dura coisa é para você recalcitar contra os aguilhões. Só esse parênteses, tá bem? A igreja está viva há mais de 2.000 anos, o Império Romano não conseguiu parar a igreja, ninguém conseguiu parar a igreja e ninguém vai parar a igreja de Cristo. E a mão do Senhor é pesada. A Bíblia diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso mesmo colherá. Eu só quero exortar você, que é cristão, permaneça firme. Nós não fomos perseguidos ainda, como eles eram perseguidos. Espero que não sejamos, mas não sei. Permaneça firme, guarda a tua fé, fique tranquilo, porque Jesus continua sendo o Senhor. Jesus não é coitadinho, ele é o Senhor da glória. Amém? Crucificaram o Rei da glória, mas ele continua vivo, ele ressuscitou. Aleluia. Bem, fecha parênteses, vamos voltar aqui. Jesus então disse para Paulo o seguinte, para Saulo, né? Versículo 16, tá bem? Atos 26, 16. Mas levanta-te, Saulo, e ponte sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios que agora te envio. Livrando-te deste povo, que povo? Os judeus que estavam com ele. Ele estava indo com os judeus, ele é judeu. Perseguir os cristãos. E Jesus fala: olha, agora eu te apareci pelo seguinte, eu vou te colocar como ministro. Ministro é servo, né? E vou te livrar deste povo, dos judeus, e vou te livrar dos gentios, a quem agora te envio. Para, veja isso. Eu te envio, Saulo, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, disse Jesus. Sorte é herança, para que recebam herança entre os santificados em mim, disse Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus Cristo aparece a Paulo, ainda Saulo, depois ele passou a se chamar Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Ele era Saulo de Tarso. Linhagem nobre, cidadão romano por nascença, hebreu da linhagem de Benjamim, fariseu da escola de Gamaliel, culto, tinha uma profissão, e um dia ele fala: agora importa que Cristo cresça e eu diminua. A partir de agora ele se chamaria Paulo, e não mais Saulo de Tarso, mas Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Que ele cresça e eu diminua. Então, veja que Jesus fala: olha, Saulo, eu te envio para que você vá aos gentios, nós somos gentios, para lhes abrir os olhos das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Será que Satanás existe? Você acha que Jesus falaria uma tonteria, uma baboseira? Satanás existe. E Jesus veio para nos libertar do poder de Satanás e nos levar a Deus. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. E para isso é necessário que alguns tenham essa missão de levar essa boa nova. Aleluia. Esse é o mandamento, é uma comissão, né? Jesus voltou do céu para nos dar essa bênção, essa liberdade de nos tirar do poder de Satanás e nos levar para Deus. Aleluia. Converter, quer dizer, para os converter à luz. Converter quer dizer resgatar, resgatar, trazer de volta, amém? A pessoa está no lugar errado e precisa ser trazida de volta para o lugar certo. O lugar certo é Deus. É Deus. Não é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Jesus falou: o mundo jaz no maligno. Jesus diz: vem aí o príncipe deste mundo, eu nada tenho com ele. Então, o nosso Pai quer resgatar você do poder de Satanás para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Aleluia! Bem, alguém precisa dar um jeito no poder de Satanás, não é? Vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Porque você viu que fala resgatar do poder de Satanás. Satanás tem poder. Eu quero pedir para você ir lá comigo para Marcos 3. Eu vou para Marcos 3, 27. Marcos 3, 27. Marcos 3, 27. Ninguém pode, Jesus disse assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, primeiro não amarrar as mãos do valente, e então roubará a sua casa. De quem será que Jesus está falando? Quem é esse valente? Quem é esse valente? É Satanás. Nessa passagem aqui de Marcos capítulo 3, Jesus vem falando sobre Satanás. Certo? E aqui, então, Jesus disse: ninguém pode roubar os bens do valente, senão primeiro o amarrar, e então roubará a sua casa. Qual é a casa desse valente? E quais são os bens desse valente? Quem é esse valente? Esse valente é Satanás e a sua hoste demoníaca, são os demônios. Olha, hoje não é leite espiritual, hoje eu quero que você cresça um pouco, porque nós estamos numa guerra espiritual. Estão tentando roubar até a nossa liberdade religiosa. Existe uma guerra espiritual. Os cristãos têm que amadurecer, começar a orar, começar a jejuar, ficar firmes, manter a sua fé, tá bem? Você vai ser obrigado a ficar mais um tempo sem poder frequentar a casa do Senhor, e Deus fala: não deixe de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima, o dia da volta dele. Nós vamos ser obrigados novamente, tudo indica, a deixar de congregar. Então, é hora de você saber que existe um inimigo da nossa alma, que é Satanás. Bem, quais são esses bens do valente que Jesus fala? Jesus tinha expulsado um demônio de uma pessoa, tinha expulsado um demônio de cegueira e de mudez de uma pessoa. Então, os bens de Satanás são as pessoas. São as pessoas. O espírito imundo entra numa pessoa. Ele entra numa pessoa. Muitos dos milagres que Jesus fez, muitas das curas que ele fez, foram quando ele expulsou os demônios. Um demônio que trazia uma mulher há 12 anos enferma da coluna, ela andava arqueada. Aqueles 2.000 demônios que estavam naquele homem, né, de Gerasa, 2.000 demônios num homem. Então é sobre isso que Jesus está nos falando, sobre nós sermos libertos do poder de Satanás. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. O seu corpo passa a ser morada, templo do Espírito Santo. A minha vida não é mais morada de demônios. Nenhum espírito imundo pode entrar na minha vida porque o Espírito Santo habita em mim. Aleluia! Eu quero que você saiba do seguinte: os bens de Satanás, quando Jesus fala que você só pode entrar se você manietar o valente e roubar os seus bens, você expulsa o demônio daquela casa e aquela casa fica vazia. Você se lembra que Jesus disse: quando um homem é liberto do poder de Satanás, aqueles demônios são expulsos daquela vida, isso Jesus disse. Marcos capítulo 5. Os demônios saem e aquela casa fica limpa, vazia e adornada. É usada essa expressão, o ser humano é uma casa que fica limpa, vazia e adornada. E aquele espírito imundo que foi expulso, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, ele traz outros sete espíritos piores do que ele e entram naquela vida. E o estado daquele homem passa a ser pior do que era antes, Jesus disse. Por isso que é necessário. A libertação é você entregar a vida para Jesus. Por isso que ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quando você conhece que Jesus é o Senhor, ele é o Salvador, você entrega a vida para ele. Ele passa a ser o teu Senhor e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. A casa não está mais vazia. Mas eu quero mostrar para você um texto lá em Apocalipse que fala da sede de Satanás por vidas, corpos e almas de homens. Eu vou lá para Apocalipse 18. Apocalipse 18, no verso 11. Bom, estou falando de Apocalipse, estou falando de uma época que não veio ainda, tá bem? Esse capítulo aqui ainda não aconteceu. Apocalipse 18 fala de quando o anticristo estiver reinando na Terra. Você sabe que ele vai reinar por 3 anos e meio, na verdade por 7 anos, né? Mas aqui fala desse período de um governo único mundial e do governo do anticristo na Terra. E aqui em Apocalipse 18, no verso 11, diz assim: e sobre ela, sobre a Babilônia, alguns imaginam que essa Babilônia seja Roma. É uma especulação, não vou entrar nos detalhes agora, tá bem? Mas é uma grande cidade. Apocalipse 18, 11. E sobre ela, sobre essa cidade, choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. O Espírito Santo não estará mais na terra. Quando a igreja de Cristo for arrebatada, o Espírito Santo vai, porque o Espírito Santo habita nos crentes, nos cristãos, nos cristãos. Então aqui já não vai haver mais o Espírito Santo, não vai haver mais anjos de Deus, só os anjos das trevas, que são 1/3 dos anjos. Bem, e aqui havia ainda comércio, mercadoria. Mas olha quais são as mercadorias. Ele começa a dizer as mercadorias aqui, versículo 12, Apocalipse 18, 12. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de madeira. E ele vai indo: incenso, mirra, vinho, azeite, flor de farinha. Verso 13. Termina assim o verso 13. Ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens. Corpos e almas de homens serão mercadorias. Pertencem ao príncipe deste mundo, pertencem a Satanás. Você entende quando a Bíblia fala que Jesus veio para comprar a nossa vida? Sabe, ele comprou a minha vida com o preço do seu sangue, Jesus. Eu agora pertenço a ele. O meu corpo, a minha alma não são mais mercadoria do príncipe deste mundo. A minha vida pertence a Cristo. Hã? Paulo dizia assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Amém? Fica firme aí, ajusta o capacete da salvação, tá bem? Pois bem, nós temos que estar cientes disso, cientes de Satanás e dos seus ardis. Jesus fala sobre Satanás, para que nós possamos combatê-lo. Na minha vida cristã, muitas vezes eu me deparei com demônios. Algumas poucas vezes eu tive o sentimento, a percepção da presença de demônios, muito forte. Poucas vezes, eu não tenho esse dom, é um dom chamado discernimento de espíritos. Mas muitas vezes eu enfrentei demônios que estavam possuindo pessoas, pessoas que estavam possessas por demônios. Muitas vezes, quando eu fui orar por libertação ou por cura, ele se manifesta e fala e agride. Tá bem? Saiba que o mal existe. Não é por acaso que Jesus ensinou: livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. O mal existe. Amém? Bem, estamos numa guerra espiritual e o Senhor está alistando você para a guerra. Ah, mas eu não quero confusão, nem eu. Nem eu. Mas se você é de Jesus Cristo, Satanás é teu inimigo. Então é bom você conhecer para você se fortalecer. Amém? Vamos crescer. Vamos aproveitar esse tempo de live, já que temos a live, vamos fazer estudo para nos fortalecer. Tá bom? Quero falar um pouco sobre isso, sobre batalha espiritual. Vamos ali para Efésios 6. Falando de batalha espiritual, um livro muito lembrado sempre é Efésios. E eu vou ler o Efésios capítulo 6, tá bem? Do 10 ao 19. E vamos administrar o nosso tempo, porque o tempo passa rápido, né? Efésios 6, 10. Vamos lá? Efésios 6, 10. Palavra de Deus para cristãos. Eu e você. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que é que nós temos que nos fortalecer? Porque existe uma guerra espiritual. Jesus disse assim: o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aí o Senhor nos deixa a palavra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra volta a ser muito atual. Nós temos que orar o tempo todo, perseverar e orar por todos os santos, porque cristãos começam a ser perseguidos no mundo. A perseguição religiosa está andando. O movimento globalista que fala aqui em Apocalipse, um governo único mundial. Ateu, perseguição aos cristãos, orando com toda perseverança por todos os santos. Amém? Essa é a palavra de Deus, sempre viva, sempre atual. Por isso, nossa luta não é contra pessoas, não é o Supremo que está lá decidindo a nossa sorte agora, não. A nossa luta não é contra eles. Aliás, Deus fala que nós temos que orar pelas autoridades, mas confiar em Deus. Confiar em Deus. Sim, Rodrigo, é de se esperar. Eles vão fechar as igrejas. Mas ninguém pode parar Jesus Cristo. Lembra do que eu falei no começo? Saulo, por que me persegues? Quando Saulo perseguiu os cristãos, Jesus fala: você está me perseguindo. Estão fechando as igrejas de Jesus Cristo no Brasil. O Brasil, não sei se ainda é o maior ou o segundo maior país cristão do mundo. Estão fechando as igrejas. Mas ninguém para Jesus Cristo. E olha, a mão do Senhor Deus é justa e é pesada. Confia nisso, viu? Confia nisso. Bem, você percebe que a palavra fala que nós temos que estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? O diabo prepara ciladas, prepara armadilhas. A palavra fala que nós temos que usar o escudo da fé, a fé que é para apagar as setas inflamadas do maligno, os dardos inflamados. É quando o diabo vai jogar na sua mente agora, vai tentar roubar a tua fé, vai tentar trazer depressão, tristeza no seu coração. É o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. E a fé vem pela palavra de Deus. Irmãos, mais do que nunca, leia, medita nessa palavra, fortaleça-se na palavra, enquanto ela ainda não é roubada. Virá um tempo, que a Bíblia será considerada um livro proscrito, proibido. Virá um tempo. Misericórdia. Por isso Jesus falou: trabalhe enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. As verdades de Deus vão contra as leis que estão sendo impostas aos países. Vai chegar um tempo que países comunistas já proíbem a Bíblia há muito tempo. Há muito tempo. Então fique firme, alimente-se da palavra, alimente-se dessa palavra. Amém? Bem, já estamos no horário, né? Geralmente eu faço até as 20 horas, mas tem tanta coisa ainda, eu quero só. Terminar com uma parte boa. Qual é a nossa estratégia? Qual a nossa estratégia? Hebreus 2,14. Vamos lá, Hebreus 2,14. Glória a Deus pela palavra do Senhor, glória a Deus pela nossa comunhão, mesma distância. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, os filhos de Deus todos são de carne e sangue, são seres humanos. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Jesus veio em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele também participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus veio como ser humano para, pela sua morte, ele aniquilar o império da morte, quem tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém? Amém quer dizer assim seja. Assim seja. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo. Os apóstolos presenciaram, por isso eles mantiveram a sua fé mesmo sob tortura. E por isso a palavra chegou até os nossos dias. Jesus está vivo. Ele venceu. Satanás não tem mais o poder da morte. Eu vou ler João 16, 11, rapidamente. João 16, 11. João 16, 11. Jesus diz assim: já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus fala que o príncipe deste mundo já está julgado. Você sabe quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Jesus disse: vem aí o príncipe deste mundo, eu não tenho nada com ele, mas ele já está julgado. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Colossenses 2,15. Eu vou encerrar com esses textos, tá bem? Colossenses 2,15. Mas é só um preâmbulo, tá bom? Só um comecinho. A gente vai mergulhar nesse assunto ainda na próxima live, tá bem? Colossenses 2:15. Depois de Filipenses. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quando Jesus estava na cruz, ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente e triunfou. Porque ali, quando Satanás pensava que tinha matado o Filho de Deus, Jesus venceu a morte e quebrou o império, aquele que tinha o império da morte, que era Satanás. E, para concluir, Efésios 1, 21 e 22, 20 a 22. Efésios 1, 20 a 22. Deus manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Jesus. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus é o cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ai daquele que persegue a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Ai daquele que vai contra Jesus. Aleluia. Bem, é por isso que Satanás tinha o poder da morte, ele tinha o império da morte. É por isso que nós podemos libertar as pessoas do poder de Satanás. Eu fui liberto do poder dele quando eu fui muito abençoado, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu conheci Jesus Cristo. E desde então eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu tenho o Espírito Santo, que é o meu conselheiro, meu ajudador. Tenho os anjos, o Deus Altíssimo, que acampam-se ao meu redor e me protegem. Eu tenho autoridade para orar em nome de Jesus Cristo, nome acima de todo nome. Essas coisas que eu estou dizendo que são minhas, são suas. Se você também é servo do Deus Altíssimo. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas eu quero, se você permitir, né, na próxima semana, continuar, tá bom, nesse assunto de libertação, de guerra espiritual, porque verdadeiramente está no tempo da igreja amadurecer. Amadurecer. Haja o que houver no Brasil com relação às igrejas, haja o que houver no mundo, Jesus Cristo continua vivo, sentado à direita de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Deixa eu fazer uma oração com você, tá bem? Pai Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esse tempo que nós passamos em comunhão aqui, em concordância. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor revele essa palavra para nós. Pai, que ela seja uma palavra pessoal para cada um de nós. Eu peço ao Pai Eterno que te fortaleça, que fortaleça a tua fé. Que o Senhor Deus fortaleça a tua saúde, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha a cobertura do sangue de Jesus, você e a sua casa, você e a sua família. Eu quero profetizar essa palavra que diz: praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te alcançará, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te livre de todo mal. Que o Senhor te livre de todo mal. E se vierem as lutas, ou as perseguições, ou as tentações, ou se vierem as enfermidades, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum. Não temerá mal algum, porque o Senhor está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele vai te conduzir a pastos verdes. Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Ele vai preparar para você uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele vai ungir a tua cabeça com óleo. E certamente você vai habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Enquanto estamos vivos, façamos boas obras. Vamos em frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, povo de Deus? Amo você. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Deus te abençoe. E até a próxima semana, se Deus quiser. Ah, perdão. Nesta sexta-feira, uma equipe apostólica da Igreja Ágape está indo para Picos, no Piauí. Glória a Deus. E na próxima quinta-feira, justamente no dia da nossa live, eu estarei indo com a minha esposa, a pastora Kátia, para Picos, na quinta-feira. Então, no horário da nossa live, eu vou estar provavelmente no avião, fazendo escala lá em Recife, depois indo para Juazeiro. Então, não teremos a próxima live, mas um homem de Deus vai fazê-la, tá bem? Eu vou estar já lá em Picos. Se Deus permitir, mando uma mensagem de lá para vocês. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Deus te abençoe.